Bom, como a Irene já bem nos adiantou, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Inteligência Espiritual. E nós vamos falar sobre ansiedade. Talvez 90 ou 99% aqui do nosso auditório, talvez sofre desse mal. Como a Irene disse também, o Brasil é campeão em ansiedade. Você consegue imaginar isso? Diante de todas as nações da terra, de todos os povos, o brasileiro é o que mais sofre de ansiedade. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já teve alguma crise de ansiedade? Alguém aqui já teve algum episódio, algum momento em que a ansiedade trouxe um grande sofrimento na sua vida, um grande transtorno? O ano de 2020 foi um ano que pegou todos nós de surpresa, não é verdade? Foi quando começou a pandemia, teve vários lockdowns, muitas mortes, muitas pessoas enfermas, hospitais lotados. E foi nesse cenário que eu e a Hannah decidimos preparar o nosso casamento, olha só. E eu me lembro que eram muitas incertezas, a gente não sabia de muitas coisas, por exemplo, a própria data do nosso casamento, a gente não podia fechar com uma data, porque logo vinha um lockdown. A gente não sabia quantas pessoas poderiam participar da cerimônia, justamente por conta da pandemia, de várias restrições. Quem nós convidaríamos? E embora o meu sogro, um abraço para o meu sogro, eu sei que ele vai assistir, ele tenha pago a maior parte do nosso casamento, nós ficamos com algumas contas para pagar e nós ficamos preocupados. E todos esses porquês, essas perguntas afligiam muito o nosso coração. E não era só também acerca do nosso casamento. Tinha muita coisa envolvida também com a nossa vinda para Campinas em 2021, ano passado. Onde nós vamos morar? Como nós vamos mobiliar nossa casa? Como eu vou conciliar seminário? Como eu vou conciliar trabalho, igreja? Sem falar da nova vida de casado, não é verdade? Como nós vamos viver essa nova vida distante da nossa terra, longe dos nossos pais, dos nossos familiares, dos nossos amigos? Enfim, eram muitas perguntas, muitas dúvidas, muitos porquês, muito como nós vamos fazer. E toda essa aflição gerou em mim uma crise de ansiedade. Só que a crise gerada em mim não foi uma crise clássica de sensação de sufocamento, aquele aperto no coração, coração acelerado, aquele pânico que te desperta no meio da noite, não. Acredite se quiser, e não riam, por favor. Ou melhor, podem rir se achar engraçado, mas a crise de ansiedade manifestou em mim como uma crise de soluços. Era só conversar comigo acerca de contas, de dinheiro, de casamento, das coisas que nós tínhamos que resolver, que eu começava a soluçar. E eu fiquei 3 dias ininterruptos soluçando. Sabe o que é isso? Se a gente fica meia hora soluçando, a gente já fica incomodado, né? A gente já bebe um copo de água, já tenta fazer alguma coisa, mas eu fiquei 3 dias. Eu ia dormir soluçando, eu dormia de barriga para baixo, e ia ficar assim, ó, a noite inteira, acordava soluçando, não conseguia comer, porque a minha garganta estava toda dolorida, e eu não conseguia engolir a comida, parece que eu tinha levado uma surra, que eu tinha sido espancado, meu abdômen ficou dolorido, o peitoral dolorido, a garganta dolorida, tudo por conta dessa crise de soluço, originada pela ansiedade. E aí eu disse, não, 3 dias de soluço, isso não é normal não, gente, pelo amor de Deus. Busquei ajuda, fui conversar com pessoas, procurei ajuda pastoral, e lá em Omenara eu trabalhava como enfermeiro, eu conhecia muitos médicos, então liguei para uma amiga, perguntei se eu podia consultá-la, ela me atendeu, e aí eu expliquei para ela o que estava acontecendo, e ela disse, Mileno, isso aí é uma crise de ansiedade. Vou te dar um comprimidinho aqui para você tomar durante uma semana, um ansiolítico. Toma uma semana, se melhorar, você cessa, mas se não, você volta aqui. E assim eu comecei o tratamento, conversando com todas as pessoas e tal, o soluço desapareceu, graças a Deus. Aquela crise, aquele aperto também, desapareceram tudo. Resumindo, hoje eu e a Hannah estamos muito bem, glória a Deus. Estamos aqui em Campinas, estamos bem instalados, morando aqui. Tudo que nós preocupávamos, o Senhor tem nos abençoado cada dia. Nós não temos tudo o que queremos, mas nós temos tudo que precisamos. Estamos sempre contentes no Senhor, né? O nosso contentamento está em Deus. E eu converso às vezes com Hannah, quando acontece algum episódio, alguma coisa, e eu falo, lembra, Hannah, quando a gente estava sentado lá na cozinha da casa dos seus pais, lá na mesa, e aí a gente falava sobre isso, e hoje nós estamos desfrutando, hoje nós estamos provando isso. Olha como Deus é fiel. E olhar para todo esse histórico, o antes e o depois, eu penso, fiquei ansioso à toa. As coisas se resolveram, tenho vivido as preocupações que eu tinha, hoje não tenho mais e tenho experimentado dia após dia da bênção do Senhor. Mas essa foi a minha crise. E eu pergunto para você, você já passou por alguma crise de ansiedade em algum momento na sua vida? Você já parou para pensar quantas vezes você ficou ansioso sem necessidade? Quantas vezes você teve aquela sensação de sufoco, de peso no coração, porque você estava preocupado em pagar o aluguel, ou com as responsabilidades da manhã que você teria? Quantas noites de sono você perdeu porque estava preocupado com a prova de vestibular ou com alguma outra coisa? E depois passou, você conseguiu pagar a conta, você passou no vestibular, hoje você é formado, está atuando na sua profissão. Quantas vezes você perdeu tempo com a ansiedade? A ansiedade é um fato que ela se manifesta de várias formas. Várias formas. Tem a mais branda, tem a que é patológica. Ela se manifesta de forma emocional, de forma física. Porém, hoje, nós não vamos tratar da ansiedade como um mal apenas psicossomático. Hoje, nós vamos falar sobre ansiedade numa perspectiva espiritual. Nós vamos tratar a ansiedade como um mal espiritual, sim. Pois, veja bem, a ansiedade não gera apenas transtornos físicos e emocionais. Mas a ansiedade também gera atitudes doentias e pecaminosas. Quer ver como? Você já percebeu como é o seu comportamento quando você está ansioso? Você já parou para analisar, fazer uma autoanálise de como é o seu comportamento quando algo te preocupa? Vamos tentar deixar mais claro? Quantas brigas dentro de casa, discussões com a esposa, com o marido, com os filhos? Quantas discussões aconteceram porque você estava preocupado com questões externas, questões do trabalho? Quantas vezes você foi grosseiro, você perdeu a paciência, ficou irado, explosivo em casa, chutou o cachorro, quebrou tudo, porque você estava preocupado? A ira, a impaciência, essa atitude explosiva, tudo isso é pecado, é condenado. Ou quem sabe a ansiedade em pagar as contas, são muitas contas, são muitos boletos, eu não sei o que eu vou fazer. A prestação do carro, o que eu vou fazer? Ou talvez a sua preocupação não tenha a ver com contas, mas a sua ansiedade é em promover uma qualidade de vida melhor para você e para sua família. E você fica tão ansioso, tão correndo atrás dessas coisas, que o seu coração se torna um coração ganancioso. Um coração frívolo, uma pessoa mesquinha, amante demais, apegada demais ao dinheiro. A ansiedade gerou a ganância, a ambição, a mesquinharinha, o mesquinhez. Todas essas coisas são frutos pecaminosos. Ou talvez a sua ansiedade não tenha nada a ver com o dinheiro, mas a sua busca por ser aceito, por ser bem visto pelas pessoas, te deixa ansioso. Talvez essa ansiedade gere em você um comportamento em que você conta muitas histórias, na maioria delas, inverdades, mentiras, para poder ser aceito. Ou talvez você vai além. Você tem uma ansiedade tão grande em ser aceito pelas pessoas, que você acaba vivendo uma vida que não é sua. Você acaba sendo uma pessoa que não é você, vivendo uma mentira. Veja bem, a ansiedade gerando mentira. A mentira é um pecado. Ou ainda, se você permitir, um último exemplo, por você ser tão ansioso, você vive paralisado. Você não consegue desenvolver nada. Você vive com medo de aceitar oportunidades, de aceitar convites, e a vida vai passando e você não desenvolveu nada por conta da ansiedade, do medo excessivo do futuro. Veja bem, e quando você perde essas oportunidades ou não consegue desenvolver nada, ao ver que os anos se passaram, você vive uma pessoa murmuradora, vira um cara reclamão, com coração amargurado. E eu quero te dizer, murmuração, reclamação, amargura são frutos pecaminosos, e a ansiedade pode gerar esse fruto. Eu poderia ficar aqui citando inúmeros exemplos a noite inteira de frutos que a ansiedade pode gerar, frutos pecaminosos que a ansiedade pode gerar em nós, mas eu quero fazer uma outra pergunta: como lidar com a ansiedade de maneira inteligente e espiritual? Esse não é um tema? Inteligência espiritual. Como lidar com essas crises, com essas emoções, com esses pecados de uma forma inteligente e espiritual? No texto de hoje, nós iremos identificar elementos importantes que vão nos auxiliar a combater a ansiedade. Você que tem a sua Bíblia aí, abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 25 ao 34. Minha Bíblia. Abra aí no Evangelho de Mateus, é um texto bastante conhecido, obrigado. É um texto bastante conhecido. E nós vamos ler a partir do verso 25. Acompanha comigo. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Na versão árabe diz, não andeis ansiosos com a sua vida. Quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, não fiquem ansiosos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. versículo 33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem, não fiquem ansiosos com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Queridos, este texto, ele faz parte de um dos sermões mais famosos de Jesus, que é o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. E nesse sermão, Jesus nos dá vários ensinamentos de como sermos bons discípulos. É no Sermão da Montanha que Jesus nos ensina acerca das bem-aventuranças, não é verdade? Que Jesus diz aos seus discípulos e diz a nós que somos sal e luz da terra. É no Sermão da Montanha que Jesus nos ensina como jejuar, como orar, inclusive o Pai Nosso está incluso também nesse sermão, a oração dominical. Jesus nos ensina a não ficarmos rancorosos ou não sermos rancorosos, mas a liberar o perdão. Ele diz que se nós não perdoarmos uns aos outros, o nosso Pai Celestial não nos perdoará. São inúmeros ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 até o 7. E o texto que nós lemos faz parte desse sermão. Note que por 3 vezes Jesus usa as expressões, dependendo da versão: não fiquem preocupados, não andeis ansiosos ou não vos inquieteis. Ele diz primeiro: não andeis ansiosos com a vida. Segundo, não andeis ansiosos com o que comer, beber e vestir. Terceiro, não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Diante de tais ordenanças, de tais ordens, porque, observa bem, está no imperativo, né? É uma ordem de Jesus para nós. Nós nos perguntamos, por que Jesus decidiu tratar a ansiedade num dos seus sermões mais famosos dos evangelhos? Será que a ansiedade é tão importante assim, ao ponto de Jesus separar uma porção, uma perícope do seu sermão para tratar sobre ela? Eu quero te dizer que sim, a ansiedade merecia e merece atenção. Se a ansiedade tem o poder de produzir frutos pecaminosos em nós, ela deve ser crucificada. Ela deve ir para a cruz. E não apenas ir para a cruz, mas também ser cortada pela raiz. Sim, porque a ansiedade não tem apenas frutos pecaminosos, mas ela também possui raízes pecaminosas. E nós vamos voltar ao texto e identificar 2 raízes pecaminosas de onde pode transcender a ansiedade. Observa que no começo do nosso texto, Jesus constrói um conjunto de ideias, de exemplos, mostrando o poder sustentador de Deus sobre a criação. Ele diz: observe as aves dos céus, olhe para os lírios dos campos. E aí ele indaga, ele confronta os seus discípulos dizendo: Deus não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? É exatamente neste ponto que Jesus revela a primeira raiz da ansiedade. Homens de pequena fé, a primeira raiz é a incredulidade. Quando Jesus usa essa expressão, homens de pequena fé, ele não está assinando a quantidade de fé, se é uma fé grande, se é uma fé pequena, se é uma fé pouca, se é uma fé muita, não tem a ver com quantidade, mas tem a ver com a qualidade da fé. A expressão homens de pequena fé se refere então a uma fé imatura, a uma fé inadequada, uma fé que ainda não passou por um processo verdadeiro em crer em Deus. seria exatamente uma fé imatura, uma fé inadequada. Toda vez que nós confiamos nas circunstâncias, toda vez que nós apegamos com o nosso coração nas coisas, ou em nós mesmos, nas nossas habilidades, na força do nosso braço, no nosso talento, nas nossas capacidades, e não em Deus, essa é uma fé imatura, porque ela depende das circunstâncias. As circunstâncias são transitórias, elas são frívolas, né? Elas passam rápido, hoje é uma coisa, amanhã não é. E quando colocamos a nossa confiança, o resultado é que somos decepcionados. Quando colocamos a nossa confiança nas circunstâncias, no que temos em mãos ou em nós mesmos, nós seremos decepcionados, porque nós somos transitórios. E quando nós somos decepcionados e frustrados, o que acontece? O que acontece com você quando você passa por uma decepção? Quando aquilo que você esperava ou estava esperando não aconteceu? Nós caímos em ansiedade. Como será agora? As coisas não aconteceram como eu esperava. E agora? O que será daqui para frente? O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Será que vai dar certo? E aí o nosso coração é inundado pela ansiedade. Repetindo, quando Deus não é o firme fundamento da nossa fé, isso é uma pequena fé. É uma fé imatura, uma fé inadequada. Às vezes nós cremos que Jesus é o nosso Salvador. Se eu perguntar aqui, quantos aqui creem que Jesus é Salvador? Todo mundo vai levantar a mão. Mas e na prática, se eu perguntasse, na prática, Jesus é o Senhor? Ele é o Senhor da sua vida? É Ele que tem governado a sua vida? Se é Ele que tem governado em sua vida, você pode ficar em paz. Mas se não, aí nós devemos ficar preocupados. Você consegue perceber que a ansiedade nos distancia do senhorio de Cristo e das suas promessas de sustento? Você consegue perceber isso? Abra bem os seus ouvidos. Onde a incredulidade é cultivada, a ansiedade floresce, ou melhor, cria espinhos. Vou repetir. Onde a incredulidade é cultivada, a ansiedade floresce, ou melhor, cria espinhos. Mas não se engane, pois a ansiedade possui também uma outra raiz de pecado. Onde existe a incredulidade, também existe a idolatria. Ontem estava conversando com os adolescentes sobre isso, e eu disse que a incredulidade é a irmã gêmea da idolatria. Porque quando deixamos de crer em Deus, passamos a crer em outras coisas, em outros ídolos. Nós construímos outros ídolos. Às vezes somos nós mesmos, às vezes esse ídolo é alguém, às vezes são os nossos bens, os nossos recursos. E vamos ser sinceros, direta ou indiretamente, é natural que o nosso senso de segurança esteja no que temos. Isso não é verdade? Você concorda com isso? Ah, eu me sinto seguro porque eu tenho uma poupança guardada. E se porventura as coisas apertarem, acontecer algum imprevisto, eu posso recorrer à minha poupança. Ah, mas eu tenho uma saúde de ferro, eu quase não adoeço. E se porventura eu vier adoecer, eu tenho um excelente plano de saúde. Eu não preciso me preocupar, está tudo bem. Ou talvez você pense, ah, mas eu sou um cara extremamente capacitado. Eu tenho métodos infalíveis e a minha empresa vai ser maior do que a Apple. Às vezes nós construímos esses ídolos para nós e nos agarramos naquilo que temos ou naquilo que somos. Nós adquirimos esse senso de segurança baseado em coisas ou em alguém. E essas coisas ou esse alguém se tornam ídolos em nosso coração. Não é à toa que na sessão anterior ao texto que nós lemos, no versículo 24, se você observar aí, Jesus adverte acerca de dois senhores. Ele diz: não podemos servir a dois senhores, vocês não podem ter dois senhores. Você não pode servir a Deus ou às riquezas. Jesus traz um alerta para nós, para que não coloquemos o nosso coração no que temos. E às vezes riquezas não é só dinheiro, não. São todos os nossos recursos. É tudo que nós somos, é tudo que nós temos. É impossível servir a dois senhores. É impossível servir a Cristo e às riquezas. Deixa eu abrir um parêntese aqui. A Bíblia nos fala sobre generosidade. E não é à toa que aqui nos nossos cultos nós também falamos em ser generosos. Quando nós somos generosos em dar, em ofertar, é uma forma de dizer a nós mesmos, uma forma de dizer ao mundo, uma forma de dizer ao inimigo das nossas almas e uma forma de dizer a Deus que nós não servimos aos nossos bens, às nossas riquezas, mas nós servimos a Deus. É uma forma de dizer que eles não são senhores da nossa vida. São eles que nos servem, não ao contrário. É uma forma de dizer: Senhor, eu não sirvo, Deus. Eu não sirvo ao dinheiro, eu não sou apegado a isso, mas eu sirvo ao Senhor. E não apenas como sinal de gratidão pelo Senhor ter me dado, é um sinal de devoção ao Senhor, dizendo que o Senhor é o único Deus sobre minha vida. É impossível servir dois senhores. E se Jesus, no verso 24, nos traz essa alerta em não servir às riquezas, no versículo, a partir do versículo 26 que nós lemos, ele nos diz que nós não precisamos ficar preocupados, não precisamos ficar ansiosos, porque são os gentios é que procuram essas coisas. Ele disse isso no versículo 32. Veja bem, quem eram os gentios? Os gentios nos tempos bíblicos eram os povos, as pessoas que não faziam parte da aliança de Deus, não fazia parte do povo de Deus. Hoje nós podemos compreender os gentios como as pessoas que não têm a fé exclusivamente em Cristo Jesus. As pessoas que não compartilham da fé em Jesus são pessoas gentias. E Jesus está dizendo que são essas pessoas que vivem preocupadas, que vivem procurando estas coisas. E eu vou te dizer uma coisa: se nós, se cremos ao Senhor, passamos por dificuldades, às vezes ficamos ansiosos, imagina quem não crê, imagina quem não tem Deus. A pessoa tem que ficar preocupada mesmo, né, pastor? A pessoa tem que se descabelar, ficar preocupada mesmo. Mas nós, que fazemos parte da aliança do Senhor, nós que somos povo do Senhor, por que que andamos ansiosos? Por que andamos tão preocupados? Entenda que Jesus não é contra que tenhamos bens ou que corramos atrás do sustento. Jesus não está falando sobre indolência, em ficar parado e não desenvolver as coisas, não é isso. Mas ele está condenando, ele condena claramente que quando essas coisas ocupam o centro do nosso coração, elas se tornam ídolos e só há um espaço para um rei, um Deus, um Senhor em nosso coração, que é o próprio Cristo. É legítimo nos preocuparmos com nossas necessidades, sim. O pecado que Jesus aponta é quando as nossas necessidades ou as riquezas se tornam senhores da nossa vida. Você consegue compreender isso? Seja sincero. Então seja sincero contigo mesmo. Em quem ou em que você confia quando as coisas estão ruins? Em quem ou em que você confia quando as coisas não vão bem? Muitos confiam em seus bens, como nós falamos, em seus recursos. Muitos confiam nos seus chefes, nos seus patrões, Muitos confiam nos governadores, muitos confiam em si mesmos, em seus próprios métodos, em sua própria capacidade. Eu quero te dizer que sempre quando nós dedicarmos o nosso coração a essas coisas, nós seremos frustrados. Quando nós dedicamos o nosso coração a confiar nestas coisas e não em Deus, nós seremos frustrados. Incredulidade, idolatria, são raízes que podem gerar ansiedade em nosso coração. E uma vez reveladas as raízes que geram ansiedade em nosso coração, em nossa vida, nós precisamos aprender a combatê-las. Porque o subtítulo da nossa série é Combatendo as Crises do Coração com uma Mente Transformada. Por isso nós vamos meditar em três pensamentos espiritualmente inteligentes que Jesus nos oferece para confrontarmos, para cortarmos a ansiedade pela raiz, para que possamos ser curados. E o primeiro pensamento que Jesus nos ensina é: eu devo confiar no amor paterno e sustentador do Senhor. Veja aí no versículo 32, na parte B, Jesus dizendo: o Pai de vocês, que está nos céus, sabe do que vocês precisam. O Pai de vocês, que está nos céus, sabe do que vocês precisam. Deus é onisciente, Ele conhece todas as suas necessidades. Já dizia o salmista, lá no Salmo 139, muito conhecido também: ainda não chegou a palavra em minha boca, e tu, Senhor, já conhece. O Senhor me sonda, o Senhor me conhece, sabe quando eu levanto, quando eu assento, o Senhor conhece o meu caminhar. Deus nos conhece. Vamos fazer um exercício de reflexão individual, algo mais introspectivo? Posso contar com vocês? Feche seus olhos um pouquinho, rapidão. Vou fazer algumas perguntas e quero que você responda com sinceridade. Quem faz o globo terrestre ficar suspenso no espaço, dando condições perfeitas para a existência da vida? Quem faz uma pequena semente cair na terra e germinar, criar raiz, crescer, crescer, se tornar uma árvore e dar frutos? Quem faz a água evaporar em um dia quente e depois a devolve em forma de chuva, refrescando a terra? Quem faz todas essas coisas? Quem é? Ainda com os olhos fechados. Alguns meses atrás, um casal de passarinho colocou dois ovinhos no vaso de planta da janela de casa. E todo dia, quando acordava, lá estavam os passarinhos chocando os ovos. Até que em poucos dias nasceram-se os filhotinhos pelados, feios, sem pena, e depois foram crescendo. Crescendo, crescendo, e em menos de 30 dias, eles voaram e foram embora, e eu nem vi quando eles foram embora. Quem faz todas essas coisas acontecer? Quem sustenta toda a criação? Responda para você. Agora olhe para mim. Não são vocês mais valiosos do que essas coisas? Não sou eu que estou perguntando, é o próprio Cristo dizendo. Não são vocês mais valiosos do que a obra da criação? Você acha mesmo que Deus, o Deus que te criou, não sabe que você precisa de comida, que você precisa de alimento? Você acha mesmo que o seu Pai Celestial não sabe do que você precisa se vestir? Entenda, você acredita que o Senhor que te deu a vida não sabe que você tem necessidades? Queridos, perdoem pela expressão, mas isso refere a mim também, e me confronta também, mas é uma ignorância espiritual pensar que Deus sustenta todo o globo terrestre, todo o universo, toda a obra da criação, mas não a nós que somos os seus filhos. Você concorda com isso? confie e descanse na paternidade do seu Deus, do seu Senhor, do seu Pai. Olhe para os céus, veja os pássaros, olhe para as flores. Se o Senhor a sustenta, quanto mais não sustentará os seus filhos? O segundo pensamento é: eu devo buscar o reino de Deus e a sua justiça com prioridade. Verso 33: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Um versículo que a gente sabe de cor, mas que muitas vezes nós negligenciamos. Cristo deseja que tanto os seus primeiros discípulos, quanto os discípulos dos dias de hoje, eu e você, experimentemos do seu reino, da sua justiça, com primazia, com prioridade, colocando-os em primeiro lugar. E aí vem mais um confronto para mim, para você. O que tem ocupado sua mente? O que tem ocupado a sua agenda? Quais são os seus compromissos durante a semana, durante o seu dia? Será que tem sido o chamado de Deus para buscar o seu reino, a sua justiça em primeiro lugar? Ou tem sido as velhas ansiedades dos gentios? O que tem te preocupado? O que tem te ocupado? Será que você anda tão ocupado com o trabalho, com estudos e até com lazer, que são coisas importantes, mas você anda tão ocupado que não é capaz de separar um tempo para o seu desenvolvimento espiritual? Será que estas coisas são tão fundamentais assim, ao ponto de você negligenciar um tempo de oração e de meditação nas Escrituras? Será que você tem separado tempo para tudo, menos para estar congregando, estar em comunidade, servindo ao Senhor, servindo uns aos outros com os seus dons, edificando ao outro? Pense o que tem ocupado. Será que de fato tem sido o reino de Deus, ou tem sido outras coisas? Será que a sua indisponibilidade com o reino e com a sua vida devocional não está ligada à sua ansiedade em apenas prover o material ou correr atrás das coisas desta vida? Vou falar algo com muito carinho, queridos, muito amor, muito carinho mesmo. A ansiedade, ela nos paralisa, nós falamos isso, mas ela também nos desanima. E quando nós estamos desanimados, infelizmente a tendência de muitos de nós é abandonar as coisas, reparar as coisas. E geralmente são as coisas do reino de Deus. Geralmente a gente para de orar, para de estudar a Bíblia. Estou falando alguma mentira, gente? A gente deixa de congregar, a gente deixa as nossas responsabilidades. Não faz sentido. Imagine uma fogueira ardente. Se eu tirar uma brasa, separá-la e colocá-la em um outro ponto, por um tempo ela vai ficar acesa, ela vai ficar queimando. Mas com o passar do tempo, ela vai se esfriando, se apagando, até se torna uma pedra dura e suja. É isso que acontece quando nós não vivemos, não compartilhamos a nossa fé uns com os outros. Ninguém vive o reino de Deus sozinho. O reino de Deus é compartilhado, é a união de muitos irmãos, de muitas pessoas. Talvez você esteja tão preocupado, tão ansioso com as outras coisas, que a cura virá quando você colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu vou repetir isso. Talvez você esteja tão preocupado com tantas outras questões, que a cura virá sobre a sua vida quando você, de fato, colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Dois pensamentos: confie no cuidado generoso de Deus, busque o reino de Deus com prioridade. E o terceiro e último pensamento é que eu devo viver um dia de cada vez. Às vezes nós ouvimos isso como um ditado popular, mas foi o próprio Cristo que disse. O próprio Jesus nos ensinou. No verso 34, Jesus finaliza a sessão sobre ansiedade, dizendo: não andeis ansiosos com o dia de amanhã. E aí ele finaliza: basta o seu dia, o seu próprio mal. Uau! Diante de todas essas verdades que nos ajudam a combater a ansiedade, nós somos convocados por Cristo à dependência, à confiança e à submissão ao Pai Celestial dia após dia. Todo dia, entenda isso, todo dia virá um mal, todo dia virá algo que nós vamos nos preocupar, e todo dia nós devemos confiar, todo dia nós devemos depender no nosso Pai Celestial. Jesus não disse que nós não teríamos dias maus, Ele não trouxe nenhuma mentira, Ele disse: olha, meus filhos ou meus discípulos, vocês passarão por dias maus, mas basta o seu dia, o seu próprio mal. Mais à frente, quando a gente vai para o capítulo 16 de Mateus, no verso 33, para ser mais específico, outro texto muito conhecido, Jesus diz: eu tenho vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e Ele nos disse isso para que nós encontrássemos nele a paz e tivéssemos bom ânimo. Bom ânimo no original tem tudo a ver com coragem. Olha, vocês vão passar por tribulações, por aflições, por dias difíceis, por preocupações, mas passem com coragem, passem com o coração cheio de paz, porque eu venci o mundo. Na cruz Jesus venceu o mundo, na cruz Jesus venceu toda a raiz de pecado, na cruz Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Lance a sua ansiedade sobre o Cristo, crucifique. Tim Keller, um pregador famoso americano, ele falou: Deus olha para o ansioso e diz: eu rasguei o meu filho em pedaços por você, e você tem medo de que eu não lhe dê o que você precisa? Deus rasgou o seu filho para que nós tivéssemos paz. Se Deus trouxe providência para a maior necessidade do homem, que é ter uma comunhão plena com Deus por meio de Jesus, será que Ele não é capaz de nos dar o que nós necessitamos? A maior necessidade do homem era conviver, era poder experimentar da companhia de Deus de forma plena. Mas por conta dos nossos pecados nós não podíamos. Então Ele providenciou um caminho de volta. Ele providenciou o Cristo que morreu na cruz por nós. Se Ele é capaz de fazer tal coisa que para nós era impossível, Ele não é capaz de nos sustentar? E porque Ele venceu, nós podemos viver em paz, nós podemos crer no amanhã, nós podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Você consegue sentir, você consegue perceber o cuidado de Deus dia após dia? Por que que você acha que Ele não estará lá no amanhã? Se Ele esteve lá no seu passado, se Ele está aqui hoje, no seu presente, por que você acha que Deus não estará no seu amanhã? Por que que nós devemos temer o amanhã? Por que devemos ter esse medo excessivo que nos causa males, dores, tanto psicossomáticos quanto espirituais? Não há necessidade. Nós não precisamos nos desgastar. Nós não precisamos perder tempo com as preocupações, com a ansiedade. Tenha sua mente transformada nessa noite pela palavra do Senhor. Confie no cuidado amoroso e sustentador do Pai Celestial. Busque o reino de Deus com prioridade na sua vida e viva um dia de cada vez, dependendo do Senhor. Caminhando para o final, embora eu ainda esteja em formação, permita-me dar algumas outras recomendações pastorais e práticas para você. É bom que eu já vou acostumando com esse termo, né? Recomendações pastorais para você. Primeiro, quando você estiver ansioso com suas tarefas e responsabilidades do dia a dia, transforme as suas preocupações em orações. Sabe quando a gente está na fila do banco, esperando ser atendido, preocupado com sei lá o quê? Transforme aquela preocupação que você fica ruminando em sua mente, transforme aquilo em oração. Ore, coloque diante de Deus essa preocupação. Segundo, quando você estiver ansioso quanto às decisões do futuro, qual escolha fazer, qual caminho tomar, tome a decisão de esperar no Supremo Conselheiro, nosso Deus forte, Conselheiro, Jesus Cristo. Medite na palavra de Deus, se cerque de conselheiros crentes, pessoas que oram, que conhecem a Deus. Sabe por quê? Você não precisa de um bom conselho, você precisa de um conselho bíblico, porque nós somos guiados, nós somos conduzidos pela palavra de Deus. É mais do que um bom conselho, é um conselho bíblico. Outra coisa, não abra seu coração para quem não abre a Bíblia, para quem não abre o coração para Deus. Sabe lá qual tipo de conselho virá? Abra o seu coração para quem tem vida com Deus. Terceiro, né? Quando você estiver ansioso por estar sentindo que vai naufragar na sua fé, ah Deus, para mim não dá, chega, eu não consigo mais andar em teus caminhos, eu vou me afastar do Senhor, eu quero te dizer, lembre-se que fiel é o Senhor nosso Deus, Ele cumprirá a boa obra que começou na sua vida. E não há nada que faça os planos do Senhor sobre a sua vida serem frustrados. Se Ele começou a boa obra de salvação na sua vida, pode confiar, pode descansar. Se reanima, porque Ele nos garante a salvação. Quando você estiver ansioso por se sentir sozinho, agarre-se àquele que é o divino companheiro. E lembre-se que Ele te concedeu uma família. Ele te concedeu uma família. Você não precisa passar por tribulações sozinho. Você não precisa se preocupar sozinho. Em Cristo nós recebemos uma família de irmãos. Nós recebemos 100 vezes mais irmãos, 100 vezes mais casas, Jesus diz isso. Você não precisa se sentir sozinho. E por último, quinto e último, se porventura você se esbarrar em alguém ansioso, em uma pessoa ansiosa, derrame a paz de Cristo sobre ela. Fale do amor de Jesus, fale do poder sustentador do Deus que tem sustentado a sua vida. Chame essa pessoa para perto. Nós precisamos ficar preocupados, queridos? Não precisamos. Precisamos carregar esse peso que a ansiedade traz em nossas costas? Não precisamos, porque nós temos um Deus no céu, que é Pai. Ele nos apontou um caminho do reino, que nós devemos persistir dia após dia. Ele nos disse que teríamos dias maus, mas Ele também disse que já venceu o mundo. Nós podemos ficar tranquilos, respirar em paz, ter alívio sobre nós, porque Cristo venceu o mundo por nós. Eu quero te pedir para fechar os seus olhos nesse momento, a curvar a sua cabeça, e nesse momento você vai fazer uma oração específica. Relembre agora a Deus, coloque diante de Deus as suas preocupações, o que tem te afligido. Chegue agora ao trono da graça com confiança. Comece a pontuar, a categorizar os seus problemas, aquilo que tem trazido ansiedade ao seu coração diante do Senhor. E eu quero te dizer, Ele vai aliviar o seu coração. Ore ao Senhor, coloque diante do Senhor. Senhor Jesus, nesse momento nós colocamos as nossas preocupações, os nossos temores, as nossas ansiedades diante do Senhor. O Senhor que é Criador dos céus e da terra e de tudo que nele existe. O Deus onipotente, onisciente, o Deus que sabe de todas as coisas, o Deus que nos formou e sabe de nossas necessidades. Nós as colocamos diante do Senhor. Por conta do pecado, nós temos sofrido, Deus, andando distantes do Senhor, sendo oprimidos pelas preocupações desta vida, pelas dores desta vida, Deus. E nós queremos colocar diante do Senhor essas aflições, Pai, recorrendo ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é poderoso, que o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que liberta. Não há nada mais forte, não há nada maior do que a Tua mão, Senhor. Primeiramente, transforme a nossa mente. Retire toda a ignorância espiritual em achar que as coisas são mais poderosas que o Senhor. Tire de nós, ó Deus, todo esse medo, esse temor, essa angústia. E nos dê a fé. A fé verdadeira, uma fé madura, que não depende das circunstâncias, uma fé que não depende do dia de hoje ou do dia de amanhã, mas que está fundamentada no Senhor, nas promessas do Senhor, na Tua palavra, Deus. Ah, transforme a nossa mente, nos dê essa fé madura, Senhor. Ó Pai, nos ajude a seguir no Teu reino. Nós somos tentados a todo momento a desistir, a nos afastar, Senhor, a jogar tudo para o ar. São tantas coisas que nos oprimem, tantas preocupações, ó Deus, que nós queremos apenas alívio. Nos ajude, transforme nosso pensamento, que é buscando o reino do Senhor, ó Deus, que seremos curados. Não fazendo do Teu reino como um meio para alcançar aquilo que queremos, mas confiando no Senhor, buscando o Seu reino, ao dizer que dependemos do Senhor, Deus. Somos dependentes do Senhor. Nos ajude, Deus, a viver um dia após o outro, sobre o Teu sustento, sobre o Teu cuidado. Como nós somos dependentes do Senhor. Sem o Senhor nós não podemos nada, nada. Ah, Deus, e se tem alguém aqui nessa noite que não teve um encontro com o Senhor, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha curá-la do pecado e chamá-la a viver uma nova vida no Senhor. Você que tem alguma preocupação, eu quero te chamar aqui à frente. Se coloque de pé no seu lugar aí, a igreja está com os olhos fechados, e você que está passando por algo muito específico nesse momento, eu quero te chamar para vir aqui à frente, que nós vamos orar por vocês. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Deus Deus, é o Senhor quem faz. É o Senhor quem faz. É o Seu Espírito que move. Nós sabemos que o Senhor está movendo os corações aqui nesse lugar. Pode vir, pode vir. Nós colocamos diante do Senhor os nossos medos, as nossas angústias, as nossas ansiedades. Nós recorremos ao Deus que tudo pode. Senhor, eu quero apresentar essas vidas que estão diante do Senhor. As leve a um lugar espaçoso. Devolva o fôlego, a alegria de viver. Retire o fardo pesado das costas. Retire, ó Deus, o fardo opressor. E coloque o seu fardo que é suave, que é leve. Devolva, Deus, a alegria da salvação. Sim, Senhor. A alegria de caminhar em Teu reino, debaixo da Tua dependência, debaixo do mover do Teu Espírito. Ah, Deus, nós pedimos um presente. Se for vontade do Senhor de retirar, Deus, essas coisas que têm gerado preocupação, louvado seja Teu nome, mas se não for a propósito do Senhor, nos dê coragem, nos dê bom ânimo para suportar, para viver os dias maus. Nós precisamos é do Senhor. Nós precisamos é do Senhor, Deus. O Senhor é o Deus que sonda, o Senhor é o Deus que conhece. O Senhor olhou para uma multidão que estava no deserto e se compadeceu, porque olhou para elas como se não tivessem pastores, estavam sofrendo, estavam tristes, ó Deus, estavam famintas, e que existem pessoas que precisam do bom pastor Jesus Cristo, que precisa do Senhor para alimentá-las, Deus. O Senhor as conhece, sabe das necessidades, Deus. Ah, Espírito Santo, é o Senhor quem faz. E nós nos entregamos diante do Senhor. Nós nos entregamos debaixo da Tua poderosa mão. E no nome do Senhor Jesus, nós abençoamos os corações. Nós anulamos no nome de Jesus toda a opressão da ansiedade. Todos os sintomas, sejam eles emocionais, físicos, sejam eles espirituais, ó Deus. Nós, no nome de Jesus, anulamos, ó Deus. E pedimos que Teu Espírito os encha de paz. A perfeita paz. A paz que só o Senhor pode dar. E diante disso, nós Te agradecemos pelo livramento do Senhor. No nome de Jesus.